Panorama Agrícola para 21 de julho de 2026, terça-feira. Olá, hoje é terça-feira de lua crescente, 21 de julho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Fregueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: mato pequeno vira capoeira grande. Confira aqui no Panorama. Hortas escolares aproximam crianças de produção de alimentos. Alho roxo do Planalto Catarinense conquista indicação geográfica. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagri Mob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
O alho roxo do Planalto Catarinense acaba de conquistar a indicação geográfica na categoria Denominação de Origem. O registro foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e reconhece a qualidade, a tradição e a origem de mais um produto da agricultura catarinense. A certificação reconhece que as características do alho produzido na região estão diretamente ligadas às condições naturais e ao saber fazer das famílias agricultoras do Planalto Catarinense. O pesquisador da Epagri-Ceram, Hamilton Justino Vieira, explica o que é a indicação geográfica.
Uma indicação geográfica por si só já está dizendo que ela é relativa a uma determinada região. Então indica que nessa região houve então o cultivo, no caso do alho roxo, né? E ele é roxo e ele tem essas características porque ela, vamos dizer assim, tem um nexo causal com as condições ambientais, com o saber fazer e com a própria genética, do caso do alho roxo do Planalto Catarinense. Isso quer dizer que ele é roxo e tem as características de gosto, de odor e sabor, de acordo com o ambiente e o saber fazer e suas características genéticas.
Confira a entrevista de hoje.
As hortas escolares estão se tornando uma importante ferramenta de aprendizagem em Capivari de Baixo. Além de ensinar as crianças como os alimentos são produzidos, os espaços ajudam a estimular hábitos alimentares mais saudáveis e a conscientização ambiental. Para falar sobre esse trabalho desenvolvido nas escolas do município, conversamos com o extensionista rural Leonir Roque Funes. A entrevista foi realizada pelo jornalista Mauro Moyer.
Conta para nós um pouco, Leonir, o trabalho com as hortas escolares.
O meu trabalho em Capivari, assim, eu trabalho com várias escolas, tanto municipal como estadual, né? Eu trabalho principalmente na parte de horta escolar, levando informações de como fazer o plantio, o preparo dos canteiros, os tratos culturais que precisa, a questão da colheita, a hora da colheita. E geralmente a gente faz em cada escola, é um pouco diferente uma da outra, né? Mas tem escolas que a gente faz na colheita, a gente depois as professoras dividem entre os alunos e para eles levar para casa, para os pais ver que tem condições de produzir também nas suas casas, mesmo que seja na cidade, né? Com pouco área, com pouco terreno, né? Então essa é uma forma que eu trabalho lá nas escolas, né? Hoje tem 3 escolas estaduais e tem 3 escolas estaduais e tem também trabalho também com creche, com os alunos de 2, 3 anos, né? Ensinando, mostrando para eles como fazer plantar, mesmo que às vezes amanhã depois eles não lembram, né? Pela questão da idade, mas eles têm alguns que eu encontro depois de 3, 4 anos, ainda eles lembram assim, daquele trabalho que foi feito lá na creche, lá com 2 anos, 3 anos, né?
Deve ser bem gratificante isso, né?
Muito bom, o meu trabalho é bastante grande no Capivari também é com isso, né? Então é uma coisa que eu gosto de fazer, trabalhar com agricultura, com plantas. Eu tenho também minha horta em casa, minhas plantas. Então isso eu levo de casa para a escola, levo o muda lá para a escola, né? E também nós temos uma parceria com uma agropecuária que ela fornece as mudas para nós, para as escolas. Esse trabalho que eu faço nas escolas, tem uma agropecuária lá, Ouro Verde, ela nos fornece a muda gratuita, né, justamente para motivar, mostrar para os pais também que eles podem plantar e eles, ao mesmo tempo, depois acabam vendendo mais muda para os agricultores, para as pessoas, no caso, né, ali da cidade.
Quais são as principais culturas nas hortas escolares de Cabo Ferreira de Baixo?
Alface, beterraba, salsa, cebolinha, couve, cenoura, que as crianças adoram quando vão colher, né? Porque daí já aproveito. Também eu procuro sempre, nasce algumas ervas daninhas em outras palavras, né? Mas na verdade são punks, né? Então eu também procuro mostrar para elas que são alimento também, que às vezes nossos antepassados usavam muito e hoje não se usa, mas eu mostro para elas e muitos usam até, pegam na hora ali, conforme o que é, por exemplo, que nem azedinha, e come também e gosto de saber que aquilo é um alimento também. Então, ao mesmo tempo, também a gente fala a questão da compostagem, a questão ambiental, né? Então, vai sempre falando num todo a questão do ambiente da escola ali e da casa em si também.
A manutenção da horta depois fica por conta dos professores e alunos?
Fica por conta dos professores e alunos, né? Então eu faço um acompanhamento, mas a questão de irrigação, a questão da hora da... Eu vou lá ver como é que tá. Precisa fazer uma limpeza, capinar, arrancar algumas plantas. Então os alunos também ajudam, os professores também ajudam, né? Então fica a manutenção a cargo deles.
Usa a colheita também na alimentação escolar?
Geralmente na estadual, por exemplo, nem é permitido, mas daí é dividido entre os alunos, né? Já que a gente ganha as mudas também, às vezes a gente consegue de alguns agricultores também um pouco de esterco para nós botar para não usar adubo, a gente não usa adubo, só esterco e compostagem, né? E aí essa produção a gente devolve para os alunos para levar para casa para comer.
Correto. E essa nova iniciativa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Horta para Idosos.
O Parque Diamante tem um projeto, no caso, que é trabalhar com os idosos. Hoje são em torno de 90 idosos e se reúne toda sexta-feira. Tem dois grupos, um grupo é numa sexta, outro na outra sexta-feira. É uma horta suspensa, uma horta que os idosos trabalham de pé, né, porque é pela dificuldade de se abaixar. Então ali ela, a Diamante mais, ela tem uma professora e a Ipagre, no caso, ela entra também na parceria da orientação técnica, principalmente, né? Orientar como a questão do plantio, tratos culturais que a gente é necessário fazer. E também a colheita, também a gente trabalha com outros grupos, por exemplo, a PAI, as crianças da PAI vão lá, as crianças do SEACA vão lá também, que é um grupo de crianças que fazem um contraturno escolar. Então essa é uma parceria que a gente tem já há 4 anos que a gente está trabalhando e os idosos gostam muito mesmo, porque também levam conhecimento para casa que às vezes não tinham ou não lembro mais do que como é que era o plantio, e também para melhorar a questão da alimentação. Mesma coisa lá nessa horta. A gente trabalha com ervas medicinais e também com alguns produtos punk, algumas plantas punk lá também para nós, para motivar eles a lembrar do como é que era o passado.
O cultivo suspenso aí para os idosos, o que cultiva daí?
É todas as verduras no geral, alface, beterraba, rabanete, rúcula, temos algumas ervas medicinais também, tem plantas, temperos também, né? Pimentão, tem tomate, são 5 canteiros que tem, né? Então tem bastante.
Essa foi a entrevista com o extensionista rural Leonir Roque Funes.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.